Bom, estamos, se você tiver com sua folha, estamos com a folha 9 e estamos no capítulo 7 de 1 Samuel. Na semana passada nós vimos sobre esta assembleia solene que fizeram e um ponto que é importante lembrar. A gente falou bastante assim, sobre os juízes, que tinha aqueles ciclos e que Deus estava levantando Samuel. A gente mencionou isso quando a gente estava no capítulo 2 e 3, que Deus estava levantando Samuel, que foi realmente o último juiz, né? Samuel foi o último juiz, né? Sansão foi o último juiz do livro de Juízes, depois tinha Eli, quando Samuel era criança, e agora Samuel, que realmente vai ser o último juiz, porque o próprio Samuel é quem vai ungir os primeiros dois reis de Israel, né? Primeiro Saul, depois Davi. Então Samuel é o último juiz, e ele o significado, a importância do ministério dele é que ele iria mudar, através dele Deus iria mudar esses ciclos não vão continuar mais, vai ser uma coisa diferente agora. Na figura, nós sabemos que na história, até depois de Davi e Salomão, os ciclos de certa forma continuaram, porque eram figuras apenas, mas na simbologia, como Davi é um símbolo de Jesus, do reinado de Jesus, então na simbologia Samuel está vindo para quebrar esses ciclos e para introduzir o reino de Deus, né? Então isso que está acontecendo aqui no capítulo 7 é muito importante, é muito significativo, porque realmente Deus está fazendo algo diferente. Nós vamos fazer outras referências aqui um pouquinho sobre isso, mas lembre que o capítulo 7 é quando Samuel realmente está assumindo. Vocês lembram que o que nós sabemos de Samuel até agora? Nós vimos toda aquela preparação da mãe dele como criança, ele ouvindo de Deus a primeira vez, o sacerdote Eli, vimos toda aquela história. Mas depois entrou a história do capítulo 4, 5 e 6, da arca que foi para a terra dos filisteus, aquela derrota toda. E Samuel, né, sumiu, né? Ninguém sabe o que Samuel estava fazendo. Samuel estava chorando, Samuel estava buscando a Deus. Assim, nós não sabemos. Mas, pelo menos, ele não estava exercendo uma liderança ali, porque tudo acontecia sem a palavra de Deus, sem eles buscarem. Então, Samuel não estava exercendo a função dele. Talvez ele estivesse dando alguma palavra de Deus quando alguém procurasse, mas ele não tinha assumido. Ele está assumindo aqui nesse capítulo 7. Ele fala para o povo, né, no começo do capítulo já vimos, ele chama o povo para a Assembleia Solene, e no final do capítulo, que nós vamos ver hoje, ele julga Israel. Mas até então, parece que isso não estava acontecendo. E isso agora é uma coisa diferente, isso não é mais uma repetição do ciclo de juízes. Nós vamos tentar ver um pouco por quê. Bom, vamos seguir a história aqui no texto, depois vamos comentar. Nós vimos então até o capítulo, o versículo 6, que eles fizeram, depois do concerto com Deus, eles fizeram assembleia solene. Fazer só uma assembleia sem consertar interiormente não adianta, mas eles fizeram assembleia solene, congregaram-se em Mispa, tiraram água, derramaram perante o Senhor e jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor, que foi o que nós tratamos bastante domingo passado. E aqui que eu estou falando, que é a primeira vez que fala que Samuel julgou. E Samuel julgava os filhos de Israel em Mispa. Então aqui começa esse período de julgamento, que realmente eles estão debaixo da direção de Deus. Mas ainda estamos no mesmo dia. Quer dizer, ele faz, ali Samuel julgava os filhos de Israel. Mas nós estamos no mesmo dia da assembleia solene. Não foi, o povo não foi para casa, está tudo lá. Versículo 7. Ouvindo os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. E quando os filhos de Israel ouviram, temeram por causa dos filisteus. Então, eles não estavam reunidos ali para fazer guerra. Estavam reunidos ali em assembleia solene, buscando a restauração da presença de Deus. Eles estavam ali buscando ao Senhor. Mas os filisteus, então vamos recapitular. Os filisteus estão oprimindo e perseguindo Israel desde os tempos de Sansão. Juízes terminou, tem que lembrar que aqueles últimos capítulos de Juízes, que fala de outras coisas, são fora do contexto de cronologia. Então, o tempo do juiz terminou com o tempo de Sansão, que ele também estava lutando contra os filisteus, e depois, por causa do pecado dele, ele foi tomado pelos filisteus, ficou preso, né, vazaram os olhos, e no final ele pediu a Deus a vingança contra os filisteus e matou um grande número deles quando ele quebrou, né, as colunas do templo deles. Mas daí continua, durante o tempo de Eli, tem os filisteus. Logo depois de Eli, continua os filisteus. Então todo esse período aí que vimos aí no capítulo 7, 20 anos, depois que a arca voltou, os filisteus ficaram com medo da arca, devolveram a arca, mas 20 anos, ainda os filisteus estão ali. Provavelmente os filhos de Israel tinham que pagar tributos, eles estavam por baixo, os filisteus que estavam mandando. Então, quando Samuel chama essa assembleia solene, né, eles tinham uma certa liberdade de viver a sua vida, mas quando eles ajuntam todo esse povo na assembleia solene para buscar a Deus, o que os filisteus estão pensando? Eles estão pensando, esse povo está tramando alguma coisa. Antes que o mal cresça, nós já vamos atacar. Então, quando eles viram a assembleia solene, os filisteus logo, porque eles estão ali, eles não estão só lá na terra deles, eles têm as fortalezas e tudo. Aliás, essa situação, né, ela vai mudar um pouco nesse capítulo, mas até no tempo de Saul, a história aqui em Samuel continua. Saul, Jônatas, vocês lembram de Jônatas, que subiu só com o escudeiro, né, que vai acontecer daqui uns capítulos, né? Então tinha fortalezas dos filisteus dentro da terra de Israel. Quer dizer, eles estavam mandando, ocupando, né, que nem está acontecendo no Iraque, né? Tem um outro povo que está dentro da terra ocupando e mandando. E quando se ajunta aquele povão ali na assembleia solene, os filisteus falam assim: vocês não podem fazer isso. Então eles se reúnem e os filhos de Israel ficaram com medo. Versículo 8: disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama. Tadinho do cordeiro, né? Alguns dias de vida. Na lei, em Levítico, tem uma ordem de Deus que não poderia sacrificar um cordeiro nos primeiros, acho que 7 dias de vida, né? Que estava mamando, não eram só esses dias que mamava, mas nos primeiros 7 dias não podia sacrificar, só depois. Então, provavelmente, assim, era um animal bem novinho e ele pegou esse cordeiro, sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Os homens de Israel, saindo de Mispa, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Beticar. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, eles não foram totalmente vencidos, que vai continuar ainda, né, no tempo de Saul. Mas eles foram abatidos, nunca mais vieram ao território de Israel. Esse nunca mais provavelmente significa, sim, durante o tempo de Samuel, porque posteriormente houve incursões. Foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, até os territórios delas Israel arrebatou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Samuel julgou Israel todos os dias de sua vida. Bom, depois nós vamos comentar um pouco mais sobre o final, mas vamos então examinar este acontecimento. Eu já mencionei, hoje quero que, né, vocês anotem que eu não pus isso na folha, mas isso é uma coisa muito interessante, como Deus faz na nossa vida. Não é o único exemplo disso na Bíblia, tem muitos exemplos onde, ou talvez por uma derrota, Deus faz você dar umas voltas na vida e voltar no mesmo lugar, ou talvez até um lugar onde você teve uma vitória. Eu vou lembrar vocês de um caso famoso, que foi Jacó, quando estava fugindo da ira do seu irmão, e ele parou num lugar e teve um sonho, lembra? Né? Como é que ele chamou aquele lugar onde ele sonhou? Não era uma cidade naquele tempo, não tinha nada, só tinha pedras e pasto. Né? Mas como é que ele chamou aquele lugar? Betel, né? Betel, porque ele sonhou, teve uma experiência com Deus, e quando ele acordou, ele pegou a pedra. Eu fico tentando imaginar dormir com uma pedra por travesseiro, né, que fala lá, né? Mas ele pegou aquela pedra e colocou como um marco. Foi aqui que Deus falou comigo. Depois, muitos anos depois, quando ele estava voltando lá, da terra de Labão, voltando, e outra vez ele estava com medo do mesmo irmão dele, porque ele não sabia, né, se Esaú tinha guardado a ira dele por 20 anos, né? Então ele falou assim: eu vou voltar para Betel, eu vou para aquele lugar onde Deus falou comigo. E Deus falou com ele de novo, ali naquele lugar. Não é maravilhoso? Né? A gente pensa, não, hoje Deus não liga para esse negócio de lugar geográfico, mas Deus pode até ligar, não é da mesma forma como antigamente, mas tem um aspecto onde Deus, sei lá, você tem um lugar, eu já falei, né, que às vezes tem um lugar na sua casa, um cantinho onde você busca a Deus, e parece que Deus está naquele lugar de uma forma especial. É a mesma coisa, um lugar onde nós nos reunimos para buscar a Deus. Deus não habita em templos, mas um lugar onde você separa um quarto de oração, um lugar onde você busca a Deus continuamente, aquele lugar tem algo diferente. É lógico que se o seu coração não estiver certo com Deus, você vai lá e não vai sentir nada, mas tem alguma coisa de Deus, muitas vezes até no lugar. Mas mais do que o lugar, Deus honra os marcos, os acontecimentos na nossa vida, e depois nós vamos falar mais porque fala aqui de Ebenezer. Mas é muito importante como Deus nos faz voltar, talvez muitos anos depois, se nós queremos continuar andando com Deus, nós temos que voltar para o lugar onde nós falhamos. É a mesma coisa, você parou na escola porque você desistiu, porque você foi reprovado, você parou na quarta série, 30 anos depois, para você continuar seus estudos, aonde você tem que voltar? Para a quarta série, entendeu? É mais ou menos assim, o seu progresso, o seu caminhar com Deus, parou nesse ponto. Então eu quero que vocês vejam como tem um paralelo maravilhoso entre o capítulo 4 e o capítulo 7, que nós estamos vendo aqui. Passaram-se 20 anos entre o tempo em que a arca foi tomada pelos filisteus e agora esse momento. E é exatamente, né, eles não estão reunidos no mesmo lugar. Por isso que, se vocês tiverem um mapinha, né, quem está com o mapa, dá uma olhada, porque essa questão aí de você se posicionar é interessante para você ver. Vocês estão vendo lá em cima onde está Ebenezer? Lá em cima no mapa, estão vendo? Né? Ebenezer, foi nesse lugar, está em inglês, eu já traduzi, né, o primeiro dia que eu distribuí o mapa, mas os nomes estão meio parecidos. Então, Ebenezer, né, embaixo está escrito onde a Arca da Aliança foi capturada pelos filisteus, certo? E em frente está Afec, você vê, esses são os lugares no capítulo 4, versículo 1, é onde eles tiveram a batalha. Agora, onde que eles estão nessa assembleia solene? Onde eles estão? Mispa, que é escrito com M-I-Z-P-A-H, tá vendo? Acharam aí mais para baixo, aí no, mais para o meio, para a direita? Mispa, eles estão nesse lugar. Só que quando, o que aconteceu na batalha? O que Deus fez contra os filisteus, que nós acabamos de ler? Deus trovejou, porque os filisteus agora não estão lá em cima em Ebenezer, eles estão aqui embaixo, perto de Mispa, onde o povo se reuniu, mas o Senhor trovejou sobre eles, os filisteus fugiram e o povo de Israel foi atrás. E depois da batalha, provavelmente eles tinham, né, voltado, mais ou menos, porque depois da batalha, Samuel pega uma pedra e levanta em Ebenezer. Por que Ebenezer? Porque foi lá que houve a derrota no capítulo 4. Aliás, o nome, olha que coisa interessante. Né, eu sei que esse é um momento que vocês têm que usar a cabeça e seguir o raciocínio comigo, senão vocês vão perder. Né? Eu estou tentando mostrar um fato aqui para a gente tirar uma lição espiritual. Ebenezer, o nome Ebenezer só aparece 3 vezes na Bíblia. Só 3 vezes. Agora, interessante, 3 vezes, só que 2 antes desse nome ser dado. Quando que Ebenezer passou a ser chamado Ebenezer? Aqui no capítulo 7. Olha, vamos ver isso de novo. Me acompanhe, por favor. Capítulo 7, depois da batalha, depois de Deus derrotar os filisteus, depois dos filisteus correrem, Israel correr atrás, o que acontece? Né? Versículo 11. Os homens de Israel, saindo de Mispa, perseguiram os filisteus, feriram até abaixo de Beticar. Beticar não está no mapa porque, pelo que eu andei olhando assim, ninguém sabe, tem nomes, né, que são naquele tempo que ninguém, nem pelas pesquisas, eles não conseguem localizar, porque Beticar não fala mais nada na Bíblia, então não tem como os pesquisadores descobrirem que lugar que era esse, mas não tem importância. Eles correram atrás dos filisteus até Beticar, que deve ser perto aqui de Ebenezer, deve ser. Mas versículo 12... Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, também não sabemos onde fica Sem, e lhe chamou Ebenezer, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Então foi nesse momento que esse lugar passou, igual Jacó. Jacó é quem deu nome àquele lugar de Betel, foi ele que deu o nome. Aqui Samuel que está dando o nome para esse lugar, Ebenezer. Mas 2 vezes antes dessa ocasião, nós temos o nome Ebenezer, porque o escritor sabe que lá é Ebenezer, porque foi depois. Mas naquele tempo não tinha o nome. Então vamos olhar de novo. Olha aqui, capítulo 4, versículo 1, que é a ocasião em que eles foram derrotados. Veio a palavra de Samuel a todo Israel, os filhos de Israel saíram à peleja contra os filisteus e se acamparam junto a Ebenezer. Não era Ebenezer ainda, mas o lugar que seria chamado Ebenezer. Mas Deus tem uma razão para isso. Por que eu estou enfatizando? Porque quando nós passamos por situações na nossa vida e nós somos reprovados, isso não significa que Deus está nos rejeitando. Amém? Quem já foi reprovado em alguma experiência na sua vida, espiritualmente falando? Todos nós, não é verdade? Todos nós. Se isso fosse uma rejeição, nós todos estaríamos fora, não é verdade? Mas Deus nos dá uma chance de recuperação. Amém? Deus inventou a recuperação muito antes do sistema de educação, né? Deus sabe como nos trazer de volta e fala assim: olha, já te ensinei, já preparei vocês, agora vocês vão enfrentar a mesma situação, mas com vitória. Amém? E eu quero delinear para vocês, então só terminando aqui. Então, Ebenezer só aparece 3 vezes, uma no capítulo 7 quando dá o nome, mas agora estamos voltando. Primeira vez que aparece Ebenezer, porque esse foi o lugar onde eles foram derrotados. Toda a história do capítulo 4, de levar a arca, de fazer o que era errado, aconteceu em Ebenezer. E para frisar isso, ele cita Ebenezer mais uma vez, capítulo 5, versículo 1. Depois da derrota, depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, faz questão de dizer o seguinte: levaram-na de Ebenezer a Asdod, que você vê no seu mapa, está aqui Ebenezer e a flecha seguindo a viagem que eles fizeram com a arca até chegar em Asdod. Então Ebenezer é um lugar significativo, porque ali eles foram derrotados e de lá a arca saiu do povo de Deus e foi lá para o meio dos filisteus, que foi um momento escuro na história do povo de Israel. Mas Deus não esquece, amém? Ele não simplesmente fala assim: bom, passaram 20 anos, agora vamos partir para outra. Não, passaram 20 anos, agora Deus vai recuperar, Deus vai trazer o povo para a vitória, Deus vai ensinar a mesma situação. Então eu quero que vocês, se vocês estiverem com papel, escreve no verso dessa folha, sei lá, eu marquei aqui 7 paralelos entre a derrota do capítulo 4 e a vitória do capítulo 7. Então vamos ver isso aqui, porque isso é tremendo, como Deus nos leva de volta àquela posição e nos faz enfrentar de forma diferente. Número 1. Tem algumas coisas, podem até ser suposições, mas estamos interpretando. Vamos comigo, antes de escrever, vamos comigo de novo aqui no capítulo 4, versículo 1. Para vocês entenderem de onde que eu estou tirando essa conclusão. Capítulo 4, versículo 1. Os filhos de Israel saíram à peleja contra os filisteus e se acamparam junto a Ebenezer. Os filisteus se acamparam junto a Afeque. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. Então, se você analisou bem o que está escrito aqui, embora os filisteus fossem os que estavam por cima e o Israel estava por baixo, mas aqui a maneira de colocar me parece muito claro que quem está tomando a iniciativa de atacar os filisteus é Israel. Não parece isso? Fala assim: Israel saiu à peleja. E depois, quando fala com os filisteus, no versículo 2, fala que eles saíram de encontro. Quer dizer, quem saiu primeiro foi Israel. E foi Israel. E os filisteus vão encontrar. Então, primeiro ponto: Israel tomou a iniciativa. Israel tomou a iniciativa no capítulo 4. Eu estou fazendo, se você tem espaço aí, faça 2 colunas. Põe 1 Samuel 4, a derrota, lá em cima, e a numeração. E depois, no outro lado da folha, em frente, 1 Samuel 7, a vitória, né? Nós temos número 1 do lado 1 Samuel 4 e número 1 do lado 1 Samuel 7. Então, número 1 da derrota, Israel tomou a iniciativa. E número 1 do lado da vitória, foram os filisteus que atacaram. Eles que viram que Israel estava reunido em Mispa e falou assim: nós vamos atacar. Então, nós temos uma diferença aí. O que significa isso? Que nós não podemos, nós temos que ficar passivos esperando? Não, não necessariamente. O problema é que iniciativa é quando Deus manda. Toda a questão, né, hoje né, já há alguns anos, tem esse tema que até é bastante em moda, vamos dizer assim, né, entre os cristãos, batalha espiritual, não é? Todo mundo aqui já ouviu falar de batalha espiritual, é um assunto da hora, né? Mas muita coisa é falada de maneira errada sobre batalha espiritual. Muitas atitudes erradas. Porque nós sabemos, né, veja como a mentira, como o engano, não fala assim, as pessoas que às vezes com sinceridade, com base na palavra, as pessoas falam muitas coisas que você vai falar assim, não, mas isso é verdade. É a mesma coisa, a prosperidade é uma verdade bíblica, depende como você aplica. A batalha espiritual, nós somos mais fortes em Jesus, o diabo é um derrotado, nós podemos atacar. Isso é uma verdade bíblica. Longe de mim questionar esse fato. Mas o que nós estamos vendo aqui? Isso vai ficar mais claro à medida que vai prosseguindo. Israel, no capítulo 4, estava tomando uma iniciativa que não era de Deus. Estava tomando uma iniciativa que não era de Deus. Eu até, pensando nisso aqui agora, rapidamente, vire comigo para 1 Crônicas 5. No meio das genealogias, tem um tesourinho aqui no capítulo 5. 1 Crônicas 5, começando no versículo 18, está falando sobre as tribos de Rubem, os gaditas e Manassés, e como eles, versículo 19, fizeram guerra no território deles aos agarenos. E versículo 20, foram ajudados na guerra contra eles, e os agarenos e todos os que estavam com eles foram entregues nas suas mãos. Por quê? Por que eles ganharam a vitória? Porque clamaram a Deus na peleja. E muita gente clama a Deus, e eu já falei sobre isso, né? Que nem sempre nossas orações são respondidas. É outro ponto aqui nesse capítulo. Samuel pediu a Deus nessa batalha aqui de 1 Samuel 7. Ele clamou a Deus, e o que diz o texto? O Senhor lhe respondeu. Infelizmente, essa não é a história de todas as nossas orações. Mas aqui eles clamaram a Deus e Deus ouviu. Por que que Deus ouviu? Está escrito aqui também. Ele lhes deu ouvidos porque confiaram nele. Agora, isso aí é uma coisa, eu confio no Senhor. Todo mundo vai falar isso. Mas o que quer dizer confiar no Senhor? É você estar numa batalha e você saber que você não consegue vencer. É aquela famosa expressão, né? Ó, irmãos, ore por mim, porque eu já tentei de tudo. Agora só Deus. Não é assim? Ó, eu já tentei de tudo. Agora vamos buscar a Deus, porque agora só Deus. Última instância, né? Último recurso. Mas para a gente falar assim, eu confio em Deus, é quando a gente sabe que não tem condições. Eu não venço essa batalha. Então eles clamaram a Deus e Deus os ouviu porque confiaram nele. Versículo 22, aqui em Crônicas. Muitos outros caíram mortos porque de Deus era a peleja. Essa frase saltou da página para mim, porque tem muitas guerras que não são de Deus. Estou falando de guerras nossas, estou falando de batalha espiritual. Tem muitas coisas. Então, quando eu falo aqui, então vamos voltar para Samuel. Esse primeiro ponto, então, o que é? A igreja nunca toma iniciativa? A igreja sempre fica esperando ser atacada? Não é isso. Mas a iniciativa, nesse caso, Deus levou Israel de volta para o lugar onde eles foram reprovados. E nesse lugar, o que aconteceu da primeira vez? Eles estavam todos cheios. Nós vamos acabar com esse jugo dos filisteus. Agora, raciocinem comigo. Os filisteus são inimigos de Deus. Israel pode clamar, pode falar assim: Deus está conosco, Deus quer derrotar os filisteus. Tem muitos cristãos, muito povo de Deus que fala assim: o diabo é um inimigo derrotado. Isso é verdade. Mas como que nós estamos na guerra? Nós estamos preparados? Israel não estava preparado. Não era uma iniciativa de Deus. Então não é uma consequência lógica, porque tem alguma coisa que é contrário a Deus, então nós podemos sair e vencer os inimigos. Não é essa atitude. Nós temos que saber o que Deus quer. No capítulo 7, eles estavam ali buscando a Deus. Eles não estavam buscando vitória contra os filisteus. Eles estavam buscando a Deus. Porque quando nós buscamos a Deus, Deus é quem luta as batalhas em nosso lugar. Amém? Muito diferente. Número 2. No lado da derrota, 1 Samuel 4. Não houve preparação interior. Não houve preparação interior. Antes da batalha, o povo não se preparou, não buscou a Deus, não consertou a vida. Não houve preparação interior, houve uma estratégia. Não houve preparação, houve estratégia. Irmãos, nossa cabeça humana, em qualquer situação onde nós estamos, Deus nos deu uma capacidade maravilhosa, uma capacidade criativa. E nós usamos isso muitas vezes da maneira errada. Nós entramos em situações... O que aconteceu? Eu vou lembrar vocês, talvez vocês não estão lembrando o que eu estou me referindo no capítulo 4. Eles saíram à peleja por iniciativa deles. O que aconteceu? Foram derrotados. Aí eles fizeram uma pergunta certa, não foi? Fizeram uma pergunta certa. Por que que o Senhor nos derrotou? Eles entenderam que foi Deus que não permitiu. Mas eles não esperaram uma resposta. Eles imediatamente... O que aconteceu? Ah, eu sei. Eu sei o que nós... Alguém teve uma ideia brilhante. Vamos buscar a arca. Nós fazemos isso muitas vezes. Nós descobrimos uma estratégia. Ah, eu sei. E são estratégias espirituais. O que podia ser mais espiritual do que buscar a arca de Deus? Eles achassem, pronto, isso aqui é infalível, não precisa nem buscar a Deus mais. Buscou a arca, Deus está conosco, e não era assim. Então eles não se prepararam, mas tiveram uma estratégia. Isso é uma coisa que a igreja faz muitas e muitas vezes. É muito mais fácil fazer uma campanha, fazer uma estratégia, fazer aquilo, ação, atividade, vamos fazer isso, do que buscar a Deus. Muito mais fácil. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é uma estratégia. Nós vamos fazer assim, nós vamos ganhar a vitória dessa forma. Mas Deus não quer estratégia, Deus faz as coisas sem estratégia nenhuma, como nós vamos ver no capítulo 7. Então, número 2, do lado da vitória. Houve preparação sem saber que era para isso. Eles se prepararam sem saber que eles estavam se preparando para a batalha. Eles não sabiam. Eles foram se preparar para buscar a Deus. Então, houve preparação, eles tiraram os deuses falsos, buscaram a Deus, derramaram água perante o Senhor, fizeram sem saber que eles estavam se preparando para a batalha, mas eles estavam sendo preparados por Deus. Então, quando nós... buscamos um alvo exterior em si, dificilmente Deus está conosco. Quando nós buscamos Deus por conta de Deus mesmo, Ele nos conduz, Ele vai fazer, Ele vai nos levar a vitórias, Ele vai nos levar a derrotar os filisteus, Ele vai restaurar a arca, Ele vai fazer uma porção de coisas, mas nós não devemos estar buscando isso em si, nós estamos buscando o nosso coração voltar para Deus. Amém? Você tem problema na sua vida? Tem doença, tem problema financeiro, tem família, tem não sei o quê. Eu não vou dizer que você não vai pedir a Deus, mas procure buscar a Deus sem aquilo em primeiro lugar. Eu sempre uso o exemplo do dízimo. Deus abençoa porque você dá o dízimo? Não, Deus abençoa porque você se doa a Ele. É diferente. Porque quando você busca um resultado exterior, você fala assim, eu dei o dízimo assim mesmo e não aconteceu nada na minha vida, porque você está procurando um resultado exterior. Deus abençoa quando nós damos nossos recursos financeiros a Ele, Ele abençoa, mas não é isso que nós estamos buscando. Então a mesma coisa, a libertação. Não é a libertação que nós estamos buscando ao próprio Deus. É lógico que isso depende um pouco da sua maturidade, do seu crescimento em Deus, né? É como eu falei, acho que da vez passada, né? Novo convertido tem uma dispensação especial. É pediu, resposta vem na hora, né? A gente tem centenas e centenas de exemplos disso, é tremendo, mas à medida que você vai crescendo, como a criança, o pai não quer que quando o pai chega em casa, o filho venha, quando já é grandinho, e fala assim, pai, o que está no seu bolso? Quando é pequenininho, não tem problema, não é verdade? Quando é pequenininho, você fala assim, que tem uma balinha aqui, eu trouxe um negócio para você, não tem problema. Quando é grandinho, não é isso que o pai está querendo. O pai está querendo o quê? Comunhão, relacionamento, amor por ele mesmo. Então é diferente. Aí você fala assim, nossa, mas que discriminação, né? Deus responde a oração dos primeiros, dos novos convertidos e não responde mais a minha. Não é bem assim, ele responde, mas ele está procurando ensinar isso aqui, buscar a Deus por causa de Deus, amém? Número 3, houve júbilo, eu estou falando do lado da derrota, hein? Não se confundam, né? Houve júbilo e entusiasmo em Israel. É, antes da derrota, houve júbilo, vocês estão lembrados disso? Quando eles foram pegar essa estratégia maravilhosa, né, de buscar a arca, quando a arca chegou no acampamento, capítulo 4, versículo 5, eles tiveram um júbilo tão grande que o grito do povo fez a terra tremer, difícil até imaginar isso. Mas eles não tiveram alto-falantes, não tiveram nada assim para ampliar o som. O grito deles de júbilo fez a terra tremer, de tão grande que era o júbilo. E houve medo, ainda estou do lado da derrota, medo por parte dos filisteus. Então, lá no capítulo 4, júbilo, entusiasmo por parte de Israel e medo por parte dos filisteus. Puxa, parece um prenúncio para a vitória. Mas não foi. Foi um prenúncio de derrota. Porque eles não estavam, não estou dizendo que todo júbilo está errado. Mas quando você tem júbilo, sem ter uma base dentro, nessa preparação, o coração para Deus, se Deus não estiver conosco, tudo isso aqui, no fim nós vamos ver, tudo isso aí faz um quadro só. Essa ideia de nós, Deus está conosco, eu confio em Deus, mas na verdade assim, Deus, ó, olha só, né, como o filho fala assim com o pai, né? Olha aí, pai, eu vou fazer, né? Ele acha que pode fazer tudo sozinho. Ele consegue. Deus está lá olhando para nós e nós estamos assim, Deus, ó, olha aí que nós vamos ter a vitória, você vai ficar orgulhoso da gente agora. E a gente, né, cai de cara no chão. Então, júbilo, tremendo júbilo da parte do povo de Deus e medo da parte dos filisteus. E na volta, né, no capítulo 7, houve medo por parte de Israel. Então, até no outro lado da sua folha, no esboço, na folha, eu coloquei assim, letra D, número 1, o povo teve medo. E a pergunta, por que isto pode ser positivo? Por quê? Por que você acha que pode ser positivo o povo ter medo?
Porque oraram,
se
clamaram,
pediram Samuel, oraram
por
ele.
Confiaram no Senhor.
Exatamente. Eles não tinham. Então, assim, Deus quer que a gente tenha medo? Não. Não é que Deus quer que a gente tenha medo, Ele quer que a gente confie nele. Mas quando o medo é porque eu sei que eu não posso, esse medo é positivo. Entenderam a diferença? Quer dizer, quando eu olho para os inimigos Né? Por isso que eu falo assim, olha, tem até músicas que as igrejas cantam, que às vezes eu falo assim, não sei se dá para cantar essa música. Por quê? Porque tem músicas que falam de Satanás, de ter vitória, como se, ah, Satanás, você não é de nada. Não, não, não é assim não. A Bíblia fala que o arcanjo Miguel não teve a presunção de falar assim com Satanás, ô Satanás, você não é de nada. Ele falou assim, o Senhor te repreenda, porque eu não sou ninguém. Não é isso que está, não é essa história que nós temos? Né? Então, se o arcanjo Miguel, que é muito mais do que nós, não teve presunção para falar com Satanás, por que que nós vamos ter? Agora, eu espero que vocês estejam me acompanhando, porque é uma linha fina. Eu não estou falando que o povo de Deus precisa, sim, se acovardar diante do inimigo. Mas nós precisamos entender que a vitória não está em nós. Ah, mas isso é coisa óbvia. É, não é tão óbvio, não. O problema é que está na cabeça, mas muitas vezes o nosso sentimento é que nós somos fortes. Então, por que que o medo pode ser positivo? Porque o medo é uma declaração para Deus. Se ele tivesse falado assim, Deus, a gente não consegue ter a vitória e a gente nem vai. Tchau, estou indo embora. Não, eles não fizeram isso. Olha no capítulo 7. Vamos frisar bem o que aconteceu aí. Versículo 7. Os filisteus subiram. No meio do versículo fala assim. E quando os filhos de Israel ouviram, temeram por causa dos filisteus. O temor pode te levar para um lado positivo e pode te levar para um lado negativo. O lado negativo do temor foi assim. Meu Deus, o que nós vamos fazer? Vamos correr, vamos embora para casa. Não, não foi assim. Eles falaram, o que eles falaram no versículo 8? Disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Entenderam a diferença? Eles tiveram medo, mas eles foram. Eles não correram. Eles tiveram medo, eles falaram assim, só Deus pode nos socorrer. Vocês estão percebendo a diferença do capítulo 4? Ah, nós vamos para a guerra, ah, levamos uma primeira derrota, não, não tem importância, a gente pega a arca e vamos de novo. Não foi assim? Quando a arca chegou, aquele júbilo. Mas agora não. Agora eles estão saindo de uma assembleia solene, onde eles consertaram as suas vidas diante de Deus. Irmãos, eu não quero estar na frente de Satanás com pecado não consertado na minha vida. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não é assim, oba, oba, né, o sangue de Jesus me lavou e pronto, e Satanás tem... Não é assim, não. Nós precisamos de assembleias solenes. Nós precisamos consertar a nossa vida diante de Deus. Nós podemos enfrentar Satanás desde que nós não tenhamos confiança em nós mesmos. Desde que nós saibamos que somente com a vida consertada, lavada de fato, pecados que o Espírito Santo traz para a nossa vida, realmente purificados por Deus, arrependimento de tudo que nós temos, que Deus mostrou na nossa vida. Tem coisas na minha vida que eu talvez nem tenha me apercebido ainda. Mas tudo aquilo que Deus está trazendo para a minha vida, se tem alguma coisa que Deus me mostrou e eu não estou enfrentando, não posso enfrentar Satanás. Então, essa ideia aqui, eles tiveram medo, mas era uma coisa positiva, porque eles confiaram em Deus, eles sabiam que eles não podiam. Número 4, na derrota, Samuel está ausente, não tem, eles não procuraram Samuel. Samuel está ausente, não se fala de Samuel, porque Deus precisa necessariamente de uma figura, não estou querendo dizer necessariamente isso, mas ele era um instrumento de Deus naquele tempo, e eles não procuraram, eles não sentiram falta, um homem que já tinha sido confirmado, se não, nem tiver, ninguém soubesse que tem Samuel vindo de Deus, mas eles sabiam. Capítulo 3 acabou de mostrar que Samuel tinha sido confirmado. Eles não procuraram saber onde estava Samuel. Quer dizer, isso significa que eles não estavam buscando a voz de Deus. Isso não é necessariamente que a gente precisa de uma figura humana. Mas nós precisamos saber como que nós estamos ouvindo de Deus. Naquele tempo, eles ouviam de Deus através de Samuel. Era a forma que Deus usava. Nós estamos ouvindo de Deus. No lado da vitória, Samuel está presente. E não só está presente, ele está fazendo uma coisa importante. O que ele está fazendo? Ele está orando ao Senhor. E nós já vimos semana passada como Samuel é registrado na Bíblia ao lado de Moisés, como um homem que intercedia. E eu só quero fazer um pequeno parênteses agora, lembrando desse sacrifício. Lembra como nós lemos aqui, né, no versículo 9, Samuel tomou um cordeiro de mama e o sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. Todas as coisas no Velho Testamento têm uma figura, têm uma simbologia, não está aqui à toa. Samuel ia orar ao Senhor, por que ele precisava de um sacrifício? Eles já tinham feito uma assembleia solene, eles não precisam consertar mais pecados. Quando eu falo sobre pecado, o equilíbrio de Deus é sempre uma linha fina. Quando eu falo assim, você não pode enfrentar Satanás com pecado na sua vida, eu não estou procurando criar em vocês uma atitude, porque nós sempre temos pecado. Então se você fala assim, ah, mas eu não posso porque eu tenho pecado, não é uma coisa vaga. Ou Deus está tratando sobre alguma coisa na sua vida, ou se tudo está na luz e você já confessou, já pediu a Deus, se tudo foi coberto pelo sangue de Jesus, não é que você é perfeito, mas está tudo na luz, entendeu a diferença? Você pode enfrentar, se Deus está dando a ordem, se Deus está com você, se a presença de Deus está conosco como igreja, nós podemos enfrentar Satanás com grande vitória e depois ter grande júbilo, amém? Não estou falando contra o júbilo e não estou falando contra a posição de vitória da igreja ou do cristão individual. Estou falando que nós precisamos saber como funciona. E o pecado nunca deve nos impedir de fazer a obra de Deus por uma coisa geral. Ai Deus, eu acho que o Senhor não pode me usar porque a minha vida é tão imperfeita. Não é isso. Deus usa pessoas imperfeitas. Agora, se tiver alguma coisa que Deus está tratando, enfrente e coloque diante de Deus. Amém? Então, por que Samuel ofereceu um sacrifício ao Senhor? Ele ia orar. Né? Ele tomou um cordeiro, sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor, depois fala, clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Isso é outra vez porque tem um princípio que nós jamais podemos esquecer. Toda oração, todo clamor a Deus é ouvido por um motivo e um motivo só. Por causa do sacrifício de Jesus por nós. Esse cordeirinho, né, se você pensa que uma criança é inocente, imagine assim, esse cordeiro inocente, bonitinho, né, o cordeiro é um animal bonito, meigo, né, representa Jesus na inocência, na mansidão. Então, esse cordeiro representa Jesus e ele foi oferecido em holocausto. O holocausto não era propriamente por causa do pecado, o holocausto era oferecido como um símbolo de que tudo pertence ao Senhor. O holocausto é aquele sacrifício, aquele animal que é queimado inteiramente para simbolizar que tudo pertence ao Senhor. Então, como eu falei, esses princípios não é só uma memória mental. Deus precisa trazer continuamente. Você vai orar, você vai buscar a Deus uma vitória na sua vida? Isso é impossível. O diabo sempre luta, a nossa carne, sempre vem aquele pensamento, peraí, deixa-me ver se Deus pode me responder ou não. Ah, eu acho que a última semana eu tô bem fiel, acho que Deus vai me ouvir. Oh, eu ando jejuando, eu ando levando as coisas em dia, eu tenho sido certinho, meus dízimos estão em dia. Não é isso que vem pela nossa cabeça? Você vai orar, você começa a buscar se... Será que... Ah não, mas acho que tem algumas coisas erradas na minha vida, acho que Deus não pode me ouvir. Não é assim. Deus nos ouve por um motivo só, por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro. Antes de orar, Samuel pegou o Cordeiro e ofereceu a Deus. Não é lindo isso? Ele é o único. Então, quando você vem para Jesus, tem algum pecado na sua vida? Conserte. Mas a única razão, mesmo consertando, a única razão de Deus te ouvir é por causa de Jesus. Então você vem para orar, você vem para buscar alguma coisa a Deus, você vem sentindo, será que eu sou digno, será que eu não sou digno, será que eu tenho direito de pedir? Não é nada disso. Você tem que falar assim: Deus, eu estou vindo aqui por causa do sacrifício de Jesus. Ele é o Cordeiro perfeito e eu estou oferecendo Ele outra vez a Ti. Amém? Eles tinham um costume em muitos sacrifícios, né, a pessoa que trazia o animal, antes do sacerdote imolar o animal, o ofertante colocava a mão sobre a cabeça do animal. Ele se identificava: põe sua mão sobre Jesus. Fala assim: Ele, eu tô fazendo uma troca. Eu tô fazendo uma troca. Em vez de Deus olhar para mim, Ele vai olhar para Jesus. Não tem o quê? O que Deus vai ver em Jesus? Ele não vê nada. É um cordeiro de mama. É uma inocência, é uma pureza. Oferecido totalmente a Deus. Jesus veio, Ele não é só um Deus lá no céu que é perfeito, Ele veio, viveu na terra, viveu a nossa vida, foi tentado em todos os pontos como nós. Não tem uma tentação que vem para a sua vida que você possa dizer: Deus não sabe o que eu estou passando. Não é bom? Não tem uma coisa que você possa dizer: Deus não sabe, Deus, o Senhor não sabe como é viver nesse corpo limitado. Ele sabe. Ele foi tentado em todos os pontos como nós. E agora eu chego, eu vou pedir uma libertação para Deus, mas eu vou colocar a minha mão sobre o Cordeiro que é Jesus. E eu vou dizer: Deus, o Senhor vai ouvir a minha oração por causa de Jesus, por causa do que Ele fez. Isso é a coisa que nós sabemos, irmãos, mas não pode ficar só no conhecimento. Isso tem que ser uma prática, não é uma fórmula. Não é todas as vezes que você vai orar: ah, deixa eu ver, eu aprendi na escola dominical que é assim. Não é uma fórmula. Isso tem que ser uma revelação nova, cada dia. Por isso que tem que ler a palavra e reler a palavra. Isso tem que ser renovado, para ser uma coisa viva para nós. E principalmente essa verdade, Samuel, por mais que Samuel é Samuel, um homem de Deus, ele não faz uma oração baseada nele mesmo, ele faz uma oração baseada no Cordeiro, amém? Ele foi ouvido. Número 5, no capítulo 4, houve uma pergunta sem resposta. Eles perguntaram: por que nós fomos derrotados? Não houve resposta. Eles fizeram uma pergunta, nem esperaram Deus responder. Houve uma pergunta sem resposta. Mas no capítulo 7, o Senhor respondeu. Quando nós temos essa preparação, quando nós oferecemos o sacrifício, quando as coisas acontecem de uma forma diferente, Deus responde. Irmão, se Deus não está respondendo, né, tem momentos na nossa vida que Deus não responde, Deus está ensinando, mas quando nós enfrentamos situações na nossa vida que precisam de resposta. Os filisteus estão atacando Israel, precisa de uma resposta. Tem momentos na nossa vida que não é assim: ó Deus, se o Senhor quiser, quando o Senhor quiser. Não. Tem que ter uma resposta. Se nós estamos oferecendo nossa vida diante de Deus, se nós estamos mostrando que nós somos fracos, nós não temos aquela vitória por nós mesmos, tem que ter uma resposta de Deus. Se não tem uma resposta, tem alguma coisa errada. Se você está enfrentando uma situação na sua vida, tem situações que são inadiáveis. Tem que ter resposta. Ah, mas eu não sei, Deus nunca falou comigo. Tem pessoas assim que acham que Deus nunca fala, e tem outras pessoas que toda hora falam que Deus falou. Né? São dois extremos. Ah, Deus falou, não sei, né? Difícil imaginar assim, Deus falando tantas vezes e acontecendo tão pouco, né, na nossa vida. Né? Mas Deus fala, Ele fala sim. E nos momentos da nossa vida que nós precisamos de decisões ou que tem crises na nossa vida, nós precisamos de resposta e Deus fala. Ah, mas como que Deus falou aqui? Que resposta foi essa? Você sabe como Deus respondeu para Samuel? Se Deus falou alguma coisa, eu não sei. Mas está escrito aqui, vamos voltar lá. Versículo 9, no final, fala: clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Como que ele respondeu? Versículo 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus. Eu sei que o momento era muito sério, mas eu não posso deixar de imaginar Deus dando uma risada lá no trono dele, assim, ah, eu vou aprontar agora, né? Agora o negócio vai, né? Ele faz uma coisa assim que, né, a gente só pode imaginar. Será que nem tinha nuvens no céu, nem estava esperando chuva? Não sei. Mas Deus falou assim, por essa eles não esperavam, né? E ele dá cada trovão e o povo não sabe o que fazer e começa a ficar com medo e com pavor e começa a correr. E a única coisa, irmãos, preste atenção, eu não pensei em analisar todas as guerras do Velho Testamento, mas a maioria, eu não posso dizer se é todos, porque eu não pensei sobre isso, mas eu sei que a maioria das guerras de Deus, as guerras quando Deus estava dirigindo, o povo mesmo não fazia quase nada. Eles entravam só na hora do bem bom, que todo mundo já está correndo mesmo, então, ah, vamos correr também, né? Então, era só isso. O que que nós fazemos na batalha espiritual? O que que nós fazemos? Ah, mas então Deus nem precisa da igreja, Deus faz sozinho. Não, não, Deus precisa de nós. Aonde Deus precisa de nós? No lugar de fraqueza diante dele. Fraqueza sem correr. Entenderam? Fraco que você sabe, você não enfrenta os filisteus sozinhos. O povo de Israel aprendeu a lição. Lá no capítulo 4, toda aquela presunção, nós podemos, agora nada disso. Mas também não correram. Deus precisa da nossa posição, firme no lugar, né, para que ele possa intervir em nosso favor. Então, batalha espiritual, Deus faz, mas ele precisa da nossa posição. Então, o Senhor respondeu dessa forma. Número 6. Houve um marco visível da desaprovação de Deus. Um marco visível da desaprovação de Deus. Esse acontecimento da arca é um marco na história de Israel. Nunca antes nem depois aconteceu tal tragédia da arca de Deus ir parar lá no templo de um Deus estranho. Então foi assim, Deus demonstrou visivelmente a sua desaprovação. Mas no outro lado, né, o número 6, do lado da vitória, eles levantaram um marco visível do progresso do povo de Deus. Um marco visível. Eles levantaram uma pedra e falaram assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Nós vamos ter que falar mais sobre isso na próxima aula, mas eu só quero lembrar vocês o seguinte: não é só esse marco Ebenezer, ele não é só assim, aqui aconteceu um negócio muito legal, né? Foi um dia memorável na história. Não, isso aqui ele está fazendo até aqui. O que que você entende quando fala assim, até aqui? Que nós estamos caminhando, nós estamos indo para um alvo. Isso aqui é um marco, eu vou fincar aqui uma coluna, eu vou mostrar aqui que, olha, quanto que eu venho caminhando para chegar até esse ponto. E eu quero colocar esse marco, porque eu não quero que Deus me deixe voltar atrás. Ah, nós tivemos 20 anos para chegar de volta para esse lugar da derrota, mas agora Deus nos deu a vitória, nos ensinou a lição, e agora aqui é um marco. Nós vamos falar sobre isso mais depois, nosso tempo já acabou. E número 7, com a arca foram derrotados. Com a arca foram derrotados. E do outro lado, sem a arca, eles não levaram junto a arca nem está no tabernáculo. Sem a arca, são vitoriosos. Com a arca, foram derrotados. Sem a arca, foram vitoriosos. Agora eu preciso explicar isso para vocês, não, é lógico, eu não estou querendo dizer que a arca não é importante. Então coloque nesse número 7 do lado da vitória, deram o primeiro passo para retomá-la. Sem a arca, eles foram vitoriosos, mas eles deram o primeiro passo para retomá-lo. Que Deus está fazendo aqui no capítulo 7, está preparando o caminho para quando o rei Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, vai trazer a arca de volta. Então a arca não é sem importância, mas duas coisas rapidamente nós podemos tirar disso aí. Primeiro, que quando tem uma grande derrota, um grande retrocesso do povo de Deus, a volta não é imediata. Isso acontece na nossa vida também. Se um dia você se afastar de Deus, ou não se afastar, ficar frio, ou sei lá, acontecer alguma derrota forte na sua vida, não pense que da noite para o dia você vai voltar onde você estava antes. A volta leva tempo. Isso, em toda a Bíblia a gente pode dar muitos exemplos disso. Né? A pessoa que cai no pecado, tem perdão? Tem restauração? Tem. Mas é um caminho. É um caminho. Então a arca foi lá para a terra dos filisteus, mas não voltou para o tabernáculo, agora nem está presente na batalha, mas eles deram o primeiro passo, ainda vai levar bastante tempo para a arca poder voltar. E a outra questão é que Deus está querendo começar pelo interior, que é o que a gente tem enfatizado bastante. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Deus, porque não tem somente o capítulo 4 de 1 Samuel, mas tem também o capítulo 7. Não tem somente a derrota, mas o Senhor ensinou e trouxe o teu povo de volta, com muita paciência, com muita longanimidade, mas também com muita profundidade. O Senhor estava consertando e trazendo algo diferente para que realmente pudesse haver uma experiência diferente nesse mesmo lugar. Ó Deus, que o Senhor faça isso nas nossas vidas, em todos os lugares onde talvez nós não tenhamos passado nas tuas provas, na nossa vida, e como igreja, que o Senhor possa nos trazer de volta, que a gente não se rebele, ó Deus, de novo, a mesma coisa, mas que nós possamos aceitar e entender que o Senhor tem nos preparado para enfrentar aquela situação de uma forma diferente. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Olha, tem a revista nova, Impacto está aqui, o Arauto ainda não. E tem aquele Arauto que eu falei na semana passada sobre a Assembleia Solene. Tá? Somente nesse caso, esse Arauto, como tive que tirar cópias, custa R$1 cada, esse Arauto da Assembleia Solene. E tem a nova revista Impacto também. Deus os abençoe.